uma das secretarias mais importantes de Maringá, que agora tem um novo nome, a Secretaria de Mobilidade Urbana, que vai envolver não só a questão do transporte, mas também todo o estudo de planejamento, deslocamento da cidade, o controle do trânsito, ela tem um grande desafio. A cidade tem um crescimento significativo da frota de automóveis, o que gera uma série de problemas de mobilidade, como também índices de acidentes. Como organizar o trânsito de Maringá? Eu converso agora com o secretário de Mobilidade Urbana, eu converso agora com José Gilberto Purpor. Secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos.
Bom, secretário, o senhor tem aí um desafio enorme de uma cidade que já tem problemas de longa data com mobilidade, com a questão do automóvel, aumenta o número de veículos, o espaço para eles não aumenta, nem tem como aumentar. E a gente ainda tem o sonho da ciclovia para alguns ou de um transporte coletivo eficiente. Eu queria que o senhor faça um pouco sobre isso.
É, na realidade, Maringá é uma cidade bastante privilegiada ainda, né? Com essa frota enorme que nós temos, as condições de trânsito ainda não são tão precárias assim. A gente consegue se deslocar bem de carro e até estacionar com uma certa facilidade. Mas isso tem um prazo para vencer, né? Então nós temos que estar preparados para que quando isso ocorra a gente já tenha outras alternativas, né?
Agora, quais seriam essas alternativas, secretário?
As pessoas vão continuar utilizando o veículo individual enquanto esse veículo for mais rápido que o transporte coletivo, enquanto ele tiver oportunidade de estacionar na área central e enquanto isso for mais econômico. A partir do momento que isso seja deficiente, que o trajeto de automóvel seja mais demorado que o de ônibus, que ele não tenha lugar para estacionar no centro, ele vai começar a migrar para uma outra forma de transporte, que seria o transporte coletivo. Então, a gente tem que estar preparado já para isso e temos, então, a partir desse momento, começar a reestruturar o sistema de transporte coletivo da cidade. De que maneira? Primeiramente, dando mais conforto ao usuário, né? A gente já pretende, já estivemos em contato com a empresa, vendo a possibilidade de mudar o padrão desses ônibus, de ter ônibus com câmbio automático, com piso rebaixado, com um motor mais potente, que ele consiga se desenvolver melhor nesses corredores que a gente está prosseguindo, né? Então, são várias opções aí que a gente tem para melhorar esse transporte coletivo e gradativamente migrar o usuário do transporte individual para o coletivo.
Agora, um sonho que muita gente tem, a gente conversa às vezes com pessoas que representam os ciclistas ou que são pessoas que defendem a ciclovia, de que é preciso criar a convivência do automóvel com a bicicleta. E a gente sabe que é um acordo difícil do automóvel com a bicicleta, já que com a motocicleta também o acordo é difícil. Como fazer essa conciliação? Como criar uma possibilidade de ciclovias ou ciclofaixas? Como fazer com que a bicicleta vire também uma opção?
A gente escuta muita crítica aí de que o município investe muito em ciclovias e que elas são subutilizadas, né? Mas isso tem que ser feito, viu, Gilson? Tem que ser feito pelo seguinte: quando você faz um loteamento, você faz o leito carroçável, né, que é a parte de asfalto onde trafegam os automóveis, e faz a calçada. Mesmo que essa calçada tenha pouca utilização de pedestres, a calçada existe. E a mesma teoria tem que ser levada para a bicicleta. Então, a gente pretende, já que os novos loteamentos que estejam surgindo, seja prevista a ciclovia, mesmo que seja isolada nesse primeiro momento, e no segundo momento haja as ligações dessas ciclovias. Outra coisa que eu discuto um pouco também é a localização dessas ciclovias. Tem-se optado por colocar ciclovias em vias muito movimentadas, vias carregadas de trânsito, vias até um pouco poluídas e, consequentemente, perigosas para o ciclista. Então, vamos fazer uma nova abordagem agora da rede cicloviária, tentando jogar essas ciclovias, ciclofaixas ou ciclorotas, o que for mais adequado, em vias mais calmas, principalmente em vias paralelas às avenidas mais movimentadas.
Agora, dessa convivência entre a bicicleta, o automóvel, quando se fala do trânsito de uma forma geral, o senhor falou que Maringá ainda é uma cidade que as pessoas encontram lugar para estacionar. Apesar que tem uma briga no centro para o estacionamento, e as pessoas falam muito, né, do estar, da cobrança do estacionamento. E até se fala de incentivo para estacionamento privado. Como é que a gente resolve, em médio e longo prazo, essa questão do automóvel? Como o senhor mesmo colocou, ainda vai continuar sendo um meio utilizável, enquanto que o outro não aparecer mais atrativo.
Exatamente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora na área de estacionamento rotativo é informatizar o sistema. Já estamos em busca aí de alternativas para que a fiscalização melhore e que a gente consiga, então, uma maior rotatividade de vagas no centro. Né? Pode parecer até um contrassenso, vamos melhorar a condição de estacionamento no centro, isso vai atrair mais gente de carro. Uhum. Só que isso é absolutamente necessário nesse momento, né? Até para gerar uma democracia aí na utilização dessas vagas. Né?
Certo. Aí quando você tem aí no centro essa forma de ocupação, a gente também tem aquela velha raciocínio. Tem algumas vias em Maringá, algumas até já tiveram melhoras, que se teve um projeto de binários. Por exemplo, na Brasil, na Avenida Mauá, Gilberto de Carvalho, Carneiro Leão. Se começou isso, depois se retirou. Aí se pensou, por exemplo, se criar uma via de ônibus na Avenida Brasil, no projeto original também não. Essas questões estão sendo repensadas. É preciso ainda ampliar a questão dos binários? Como fazer com que as vias sejam mais ágeis?
É assim. Tudo isso está sendo repensado, sim. Mas isso tem que ser repensado com muito planejamento, muito estudo técnico, muita simulação, né? Porque às vezes uma solução que resolve o problema agora tem uma vida útil muito curta. Por exemplo, quando fizemos o binário, a previsão de duração dele é de 20 anos. Né? Então é uma obra assim, que realmente vale a pena esse transtorno todo que houve, essas alterações. Né? Enquanto isso não acontece, esses projetos macros, né, a gente vai começar atacando aqueles pontos individuais, onde existem gargalos, criar uma terceira pista para conversão e tudo mais. E, paralelamente, estamos fazendo os projetos macro, né, dessa ampliação de binários e tudo mais. Infelizmente, algumas coisas já são irreversíveis. O projeto de alguns anos atrás era criar um corredor de ônibus na Avenida Brasil, que é a única ligação que pega o leste-oeste da cidade de forma completa, né. Como foi implantada a ciclovia lá, esse projeto hoje não pode mais ser aplicado. Né? Para colocar o binário na Avenida Brasil também, nós temos um gargalo na volta, que seria na rua Gilberto de Carvalho. Então, ele também se mostrou impossível de ser realizado. Né? Então, a equipe está sendo montada para a gente começar a reestruturar esses projetos macro de circulação na cidade.
Então, pelo que o senhor está dizendo, essa reurbanização da Avenida Brasil, ela foi imediatista e acabou travando um dos principais projetos de longo prazo de mobilidade da cidade.
Exatamente, foi o que aconteceu disso, porque todos os estudos demonstravam que esse corredor de ônibus na Avenida Brasil seria fundamental, né, para a gente até organizar todo o fluxo de ônibus da cidade. E esse projeto foi descartado e optou-se então por fazer uma ciclovia no local. Então agora temos que buscar outras alternativas para que esse corredor leste-oeste venha a ser viabilizado.
Bom, aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que o senhor vai falar assim, mas isso não é só da minha secretaria, né? Tem outras secretarias envolvidas, que é a figura do comércio. Né? O comerciante, claro, que gostaria de ter estacionamento para todos os seus clientes, gostaria de ter uma situação de acessibilidade da sua empresa o mais fácil possível, só que isso é impossível. Então a gente tem um comércio no antigo centro de Maringá, principalmente, que sofre com isso. A Associação Comercial já entrou nesse debate, a Prefeitura também. Como conciliar, e talvez tenha sido isso que tenha feito essa reestruturação da Avenida Brasil de forma precária, como conciliar o desejo do empresário, do comerciante, com aquilo que é um interesse maior, que é um projeto de longo prazo de mobilidade urbana?
Isso acontece gradativamente, né, Gilson? Eu sempre pergunto para os comerciantes que vêm aqui e se queixam da falta de estacionamento, eu pergunto: quanto importante é o estacionamento para você? Alguns dizem, é fundamental ter estacionamento. Mas ele não oferece para o seu cliente nenhuma vaga. Né? Uhum. Quem está oferecendo é o espaço público. Né? E esse espaço público, ele é variável. Hoje pode existir, amanhã não mais. Então os comerciantes têm que procurar realmente estacionamentos privados. Né? Começar a ocupar terrenos, começar a demolir construções que hoje estão em estado precário aí para ser utilizado como estacionamento, para poder sobreviver, se realmente esse acesso do automóvel é fundamental para a existência do seu comércio.
Então o senhor considera que uma revitalização na Avenida Brasil, repensar a Avenida Brasil, repensar também a forma da disposição das empresas, a gente vai chegar uma hora e vai ter que fazer uma mudança na Avenida Brasil significativa que envolve também os empreendimentos, os espaços privados?
Isso vai acontecendo naturalmente, né? A gente percebe que ali na próxima Maringá Velho, uhum, aqui da Praça 7 de Setembro para baixo, o comércio já teve uma alteração bastante profunda, né? Ali a gente achava muita casa de material de construção, de ferragens e tudo mais, e esse comércio está se mudando dali, indo para outras localidades. E, consequentemente, esses aluguéis vão baixar de preço e outras atividades vão começar a aparecer nesse local. Então, essa é a dinâmica da cidade, né? Isso vai acontecer naturalmente, como aconteceu em Curitiba, quando se criaram as vias rápidas e os corredores exclusivos, né? O comércio vai ter que se adequar e vai mudando de local conforme a sua necessidade.
Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a Avenida Colombo, que ela é uma das dos trechos de rodovias federais com maior índice de acidentes que tem. Muita gente fala, a Colombo precisa tirar esse trânsito pesado de caminhões, alguns falam de fazer um bulevar, uma avenida com, né, com uma estrutura completamente diferente do que ela tem lá, inclusive com isso que o senhor falou, mudar um pouco os estabelecimentos comerciais. Isso tudo também está nos planos da secretaria, isso vai acontecer? Como é que vai ser feita essa questão, até muita transferência, né, para a Via Parque, a concessionária de outro trecho como o Contorno Norte?
Isso é uma preocupação grande nossa. Eu tenho andado aqui bastante pela Colombo para sentir como é que está. Realmente a gente não tem visto mais aqueles caminhões pesados. Um ou outro existem, claro, porque eles têm que abastecer a cidade também. Com a saída dos caminhões também, muitos automóveis ou pessoas que não utilizavam a Colombo por causa da presença desses veículos pesados migraram para usar a Colombo. Então o volume dela de automóveis pequenos aumentou. Eu estive segunda-feira com o Spaciari, que é o agente da Polícia Rodoviária Federal, e já estamos buscando uma maneira de fazer um convênio, né, para a gente poder fazer a fiscalização também na Avenida Colombo e tentando diminuir esse índice de acidentes, que é grave. Existe muito boa vontade, tanto da parte do município como da parte da Polícia Federal, Rodoviária Federal, para a gente andar com esse convênio o mais rápido possível. Só desse convênio estar atuando, eu creio que melhora bastante a condição da Avenida Colombo. Até amanhã eu fiquei sabendo que vai haver um protesto na Avenida Colombo, esquina com a Avenida Paraná, da população querendo melhorias, principalmente nesse cruzamento. Nós estaremos lá presente, vamos até apresentar um projeto de readequação daquele cruzamento, deixar esse cruzamento da Paraná com a Colombo nos mesmos moldes da Avenida 19 de dezembro com Colombo, onde se garante a travessia do pedestre com mais segurança.
A questão do Contorno Norte e a transferência, porque o Contorno Norte agora, se não me engano, se eu me corrija se estiver enganado, está com aquela dificuldade de quem é que faz a manutenção dele, né? Parece que a Prefeitura tem feito, é isso?
Não. O Contorno Norte, a manutenção das marginais é feita pelo município.
Certo.
Da pista principal, isolada lá embaixo, isso é obrigação do DENIT.
Uhum. E esse Contorno Norte, alguns falam de transferir a responsabilidade da Via Par para o Contorno e a Colombo ficará administrada pelo Poder Municipal. O senhor defende essa ideia?
Não, não defendo essa ideia. Eu acho que a gente tem que ir mais a fundo. Nós temos três vias muito complicadas aqui em Maringá, né? É o Contorno Sul, a Avenida Colombo e o Contorno Norte. O Contorno Norte não chega a ser complicado porque é uma via bastante livre para o usuário que está de passagem, né? Mas nós vamos ter que sentar com essas três entidades, né, e para resolver problemas de Colombo, de Contorno Sul, Via Par, mas é uma discussão bastante longa.
Com o que se sentaria? O senhor fala do governo federal, governo estadual?
Com quem
se sentaria para conversar, para acertar essas questões do Contorno Sul e Norte e da Colombo?
Principalmente com o governo do estado, o DR e Via Par, né? Para ver se essas transferências realmente são benéficas ao município, né? Até agora não existe nenhuma proposta efetiva para que se mude a Via Par para Contorno Sul, para Contorno Norte. Não existe nada concreto a respeito disso.
E a questão de novo Contorno Sul também é uma possibilidade?
É uma possibilidade, né? É um pouco remota ainda, né? Não tem nada caminhando nesse momento a respeito disso, mas é uma realidade que dentro de pouco tempo vai ter que ser definida. O Contorno Sul é uma prioridade, sim, para nós, né? Contorno Sul, eu entendo que a gente tem que, a princípio já, fazer uma recomposição dessa capa asfáltica, que está em estado precário, né? E, paralelamente a isso, já fazer um projeto macro desse Contorno Sul, com alças de acesso, talvez com viadutos, para melhorar o acesso aos bairros, né? Não simplesmente o recap dele.
Secretário, uma questão polêmica é os pardais, ou salva-vidas, ou o que a gente chama aí de câmeras de vigilância do trânsito, né? As multas, alguns reclamam muito. Como é que está essa situação? Porque houve uma ruptura do contrato com a empresa que administrava esses salva-vidas, vou chamar aí os pardais, agora vai ser feita a administração pelo município. Como é que vai ficar isso?
Existe um outro entrave em tudo isso, que complica um pouco mais as coisas. O Inmetro, está para publicar uma nova resolução de como esses equipamentos de fiscalização eletrônica têm que ser configurados, né? E pouquíssimas empresas hoje já têm equipamentos que atendam às novas resoluções do Inmetro. Então, se nós optarmos por um equipamento atual, esse equipamento que hoje o Inmetro aprova para a gente fiscalizar, em agosto ou setembro ele já vai estar impedido de estar fiscalizando, porque vai entrar uma nova tecnologia. Então, além desse problema jurídico aí que foi ocasionado com o rompimento do contrato com a empresa, nós temos a dificuldade em escolher um equipamento que funcione de agora até o fim do ano, ou já partimos para essa nova tecnologia, que são poucas empresas que dominam, para daí ter uma vida mais longa na fiscalização eletrônica. Enfim, nós estamos entrando em contato com o Inmetro e com alguns fornecedores para tomar a melhor decisão.
Secretário, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Sucesso ao senhor à frente da Secretaria. Um feliz ano novo.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Conversei com o secretário de Mobilidade Urbana, José Gilberto Purpor. Falamos sobre as preocupações do secretário, suas ações e quais serão as prioridades de uma das secretarias mais importantes da cidade, que cuida exatamente da mobilidade urbana, da complexidade do trânsito, do deslocamento de pessoas em Maringá.